Por olharmos para este tema, João Galamba, economista, e António Cumpreto, presidente da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Boa noite aos dois, bem-vindos. João Galamba, começamos talvez pelos números da inflação relacionados com toda esta crise. Estamos a aproximar-nos, são os sinais de que estamos próximo de uma crise energética, de facto. Para já, estamos numa crise de preços.
Sim, normalmente as crises energéticas manifestam-se por subida de preços, o que depois...
Mas não estamos ainda na crise energética, certo?
Estamos, porque basta olhar para o que se passa no Médio Oriente e perceber que não só os efeitos de curto prazo já são bastante significativos, como eles serão duradouros e, portanto, não precisamos de mais alertas e, sobretudo, como é a segunda crise que vivemos num espaço de num intervalo de 4 anos, penso que já tivemos os alertas suficientes para agir e agir muito rapidamente. Eu penso que o principal, o que não se tem visto e o que é estranho, é falta um sentido de urgência. Hoje houve apelos do Comissário Europeu para um conjunto de medidas. A Sra. Ministra falou agora, fez apelos à poupança. Eu apelo que o Governo haja no sentido de acelerar as transformações estruturais necessárias que o país precisa.
Estruturais demoram muito tempo. Quais serão as de emergência?
Demorarão. As emergências são as estruturais. Porque é uma ilusão pensar que nós podemos proteger a economia portuguesa baixando 2 ou 3 cêntimos no ISP. A verdadeira medida de curto prazo são as medidas de acelerar a transformação estrutural da economia portuguesa, no sentido de que ela dependa menos de combustíveis fósseis. E, portanto, tudo o que possa ser feito nessa matéria é urgente hoje. E é exatamente
hoje
porque demora.
E há 10 anos.
Mas
atrás,
é exatamente
talvez,
porque demora tempo que temos que começar quanto antes. E, obviamente, que não vamos começar agora, já vem de trás. Mas vou dar um exemplo. Esta ministra, não foi este governo, foi o anterior, mas da mesma maioria, aprovou o Decreto-Lei 99/2024, que é o Decreto-Lei que, entre outras coisas, decreta o interesse público prevalecente das energias renováveis. Em quantos processos de licenciamento é que este Decreto-Lei foi aplicado? Estamos em 2026 e este Decreto-Lei tem mais de um ano e meio.
João, mas só focar no... Estamos numa situação de emergência e de urgência.
E é porque estamos numa situação de emergência que não se compreende a inação em
certo.
Algumas matérias.
Mas para além disso, o que é que de urgência se pode fazer e não se está a fazer? Por exemplo, hoje a Polónia limitou preços de combustíveis, proibiu a venda de combustível a estrangeiros. Ou seja, estamos já perto disso em Portugal ou não?
Tenho a certeza que proibir a venda de combustíveis a estrangeiros e medidas nacionalistas dessa maneira é que não são de certeza...
Então por isso eu pergunto.
Portanto, eu diria que a única medida que nós podemos fazer de subsidiação dos combustíveis é alguns setores essenciais, nomeadamente transportes de bens essenciais, algumas famílias mais vulneráveis, e o resto é mesmo concentrar todo o esforço nas tais medidas estruturais que o João estava a dizer que não eram de emergência. E são mesmo de emergência.
Não, eu não estou a dizer que são de emergência. Eu estou a dizer... Quer dizer, é que vão demorar tempo até darem os resultados.
Mas quanto mais tempo se demorar a tomar essas medidas, mais tempo demorarão a fazer efeito. Ainda a semana passada foi embargado um projeto renovável que iria ajudar uma mina, que é a principal mina em operação em Portugal, a reduzir a sua fatura tarifária. Portanto, eu estou a falar de casos concretos no terreno. Há projetos hoje que não conseguem licenciar, com investidores privados que querem hoje investir, hoje e já há bastantes meses, e que não conseguem fazer por atraso nos processos de licenciamento. Se não houvesse um enquadramento legislativo que desse resposta imediata a estas situações, eu percebo que isso poderia ser demorado. Mas há. Este decreto-lei que eu acabei de falar é um decreto-lei apresentado pela atual Ministra do Ambiente e da Energia, não neste governo anterior. E, portanto, a principal medida que nós podemos fazer é mesmo acelerar a mitigação da nossa dependência de combustíveis fósseis. E, portanto, tudo o que possa ser feito para acelerar renováveis, a facilitar e apoiar a compra de veículos elétricos, tudo isso, hoje, no curto espaço de tempo, é a única coisa que nós podemos fazer para verdadeiramente ajudar as famílias e a economia portuguesa. Tudo o resto são ilusões, porque quando uma crise destas dimensões não é baixando o ISP 2%, ou 2 euros, ou 2 cêntimos, ou 3 cêntimos, que nós vamos verdadeiramente fazer a diferença.
As medidas
que
o Governo Espanhol... Eu tenho que dividir a conversa. As medidas do Governo Espanhol
acelerando.
As medidas do Governo são as acertadas quando ajuda os combustíveis
medidas que sejam transversais à economia portuguesa para tentar anular os sinais-preços que uma crise desta natureza envia todos os dias à sociedade não parece um bom uso de dinheiros públicos, porque verdadeiramente não só não resolvem então, nada, como desviam as atenções de medidas que verdadeiramente
poderiam ter. O governo espanhol não está a tomar as medidas...
Em algumas matérias, não parece que sejam medidas que nós devêssemos tomar.
António Comprido, quando olhamos para o petróleo, e é isso que estamos a falar, e para o Estreito de Hormuz, estamos todos a olhar para o mesmo sítio nesta altura... Pelo caminho que está a ter esta guerra, não sabemos, até pela incerteza que nos chega dos Estados Unidos, se mantiver por mais tempo desta maneira, corremos o risco de ter que racionar o petróleo, de racionar os combustíveis em Portugal. Podemos chegar aí?
Bem, do ponto de vista teórico, pelo menos, é uma possibilidade que está sempre em cima da mesa. Tudo depende, efetivamente, de quais são as consequências da guerra em termos de duração e em termos de danos causados do aparelho produtor, exportador daquela região. Estamos a falar de cerca de 20% do tráfego mundial de petróleo e também de gás, e isso obviamente que faz alguma diferença. Termos que chegar a uma situação de racionamento, eu diria que é uma situação extrema, que não descarto, mas que francamente não parece que possa ocorrer já a curto prazo, porque há fontes de abastecimento alternativas. A crise neste momento manifesta-se essencialmente numa crise de preços. E esse é que o impacto é, de facto, nos preços.
E estão inflacionados ou não também os preços do Brent, do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis?
Isto é típico do funcionamento dos mercados. Repare, a Agência Internacional de Energia anunciou a libertação de 400 milhões de barris de petróleo. O que aconteceu foi que os mercados não reagiram. Não houve descida de preço praticamente nenhuma. Passou despercebido.
E porquê?
O senhor Trump disse que tinha iniciado negociações para acabar com a guerra do Irão e de repente os preços desceram abruptamente.
Como é que interpreta isso? Ou seja, acreditarem mais numa palavra que é inconstante do que um facto?
Bem, isso infelizmente é o mal e o bem da economia de mercado. Tem coisas positivas, também tem coisas negativas, ou seja, é muito sensível a afirmações ou declarações de responsáveis políticos que podem ter peso, de facto, na maneira como a economia funciona. Agora, voltando à sua questão de ser necessário racionar e os pedidos de poupança que houve, é evidente que todos nós, o preço é a melhor maneira de incentivar a poupança. Quando as coisas encarecem, há, de facto, poupança. Devo dizer que, no caso dos combustíveis, não se nota um grande correlacionamento entre o preço e o consumo. Isto porquê? Porque, na realidade, a maior parte do consumo é consumo, eu diria, quase obrigatório. Enfim, tirando as férias ou tirando esse tipo de atividades, a maioria das coisas é a distribuição de bens, é levar as crianças à escola, é fazer isso, portanto, ou... Aí estou de acordo com o Dr. João Galamba. Ou temos medidas estruturais, temos, por exemplo, uma rede de transportes públicos exemplar que evita que as pessoas usem os seus carros no dia-a-dia para levar os filhos à escola e para o trabalho. Isso, obviamente, é uma medida de poupança a sério. De outra maneira, só o preço vai travar um bocadinho o consumo, mas não irá, de facto, resolver o problema.
Em sua opinião, já estamos numa crise energética ou não? Nós vimos Bruxelas e alguns governos a dizer cautela que ela vem aí, mas não chegou. Bem, pelo menos no seu setor.
Se querem dizer, com crise energética, ruptura das cadeias de abastecimento, então entende-se que ainda não estamos lá. Mas a crise energética, estou de acordo com o que diz o Dr. João Galamba, já está manifestando-se em toda a sua força, com um aumento brutal de preços que tem um impacto em toda a economia. E, portanto, já estamos a viver uma crise pior do que a que resultou da invasão da Rússia na Ucrânia, porque tem uma dimensão muito maior e tem um impacto muito maior em setores muito importantes para a economia. E depois há, como disse, e muito bem, há uma enorme imprevisibilidade. O que é que vai acontecer naquela região? Vão ser atacados os centros de produção, ou mais atacados os centros de produção, sim ou não? E mesmo não se ataquem os centros de produção, vão ser restabelecidas as rotas marítimas, sim ou não, com que extensão? Porque produzir petróleo e depois não conseguir tirar de lá, também não resolve nada, não é?
João Galamba, até que ponto é que, para além da falta dessas reformas estruturais e de algumas medidas, temos fontes alternativas se a situação se complicar? O que é que podemos fazer? São estas medidas de não tentar gastar tanto combustível, tentar reduzir algumas coisas, por aí conseguimos alguma coisa ou não? É colocando mais reservas no mercado? É por aí que resolvemos esta situação, se ela se prolongar?
Não, não me parece. Aliás, o exemplo que deram há pouco do efeito reduzido, embora tenha tido algum efeito, mas o porquê é que as palavras de Trump tiveram mais efeito do que a libertação de reservas? Porque a libertação de reservas não faz nada para alterar a situação que causa a crise, que é a crise no Estreito de Hormuz. As palavras de Trump, embora não tenham grande credibilidade, se nós as levarmos a sério, elas podiam de facto ter algum efeito. E, portanto, uma foi interpretada como agindo sobre a razão principal do estrangulamento, a outra é apenas um paliativo que não altera nada de estrutural e, portanto, não tem efeito. E, portanto, voltando
ao que disse há pouco,
nós tivemos a experiência do Covid e já se percebeu que há muitos trabalhos que podem ser feitos remotamente. Eu acho que essa medida deve ser incentivada. Como foi dito, uma das características dos combustíveis é que grande parte do seu consumo é inelástico, ou seja, não reage aos preços. E, portanto, focar, eu diria que tentar incentivar as pessoas a depender o menos no curto prazo, a trabalharem menos trabalhando a partir de casa. Agora, redes de transporte de bens essenciais, esses, eu focaria, se calhar, aí, a haver alguma medida de apoio, de subsidiação no curto prazo, focar-me-ia nesses setores que são absolutamente centrais e, sobretudo, transversais à economia portuguesa, que esses têm depois um efeito de contágio muito significativo. Mas mesmo aí, eu tentaria, na medida do possível, que apoios, por exemplo, a empresas de logística fossem com a contrapartida de um compromisso muito firme de todas essas empresas acelerarem, nomeadamente, a eletrificação das suas frotas. Temos já hoje algumas empresas do setor que estão a apostar na eletrificação das suas frotas e outras menos. Também não seria muito justo que quem tomou a decisão correta mais cedo, se calhar incorrendo em custos e tomando decisões de investimentos que outras preferiram não tomar, fossem todas agora tratadas por igual. E, portanto, eu reconheço que é preciso, e não tenho dúvidas em reconhecer, que é preciso alguma subsidiação de combustíveis fósseis no curto prazo. Mas, sempre que possível, devíamos tentar que eles fossem por contrapartida, de aceleração, de compromissos que algumas empresas já têm, assim, atiram para um horizonte mais longínquo, mas não precisamos de viver uma terceira crise energética num curto espaço de tempo
para fazer a
para
transição.
Se perceber que a única maneira de nos protegermos verdadeiramente da volatilidade e de crises desta natureza, que no mundo instável serão cada vez mais frequentes, e dada a natureza dos mercados de combustíveis fósseis e normalmente também a distribuição geográfica da produção, ao contrário do sol e do vento e da água cá em todo o lado, a única maneira de nós nos protegermos é de facto dependermos menos de combustíveis fósseis, e quanto mais cedo e mais rapidamente esse discurso for interiorizado e mais houver políticas que incentivem e acelerem essa transformação estrutural, melhor ficaremos.
António Comprido, no seu caso, e olhando para os combustíveis fósseis, e que neste momento são aqueles ainda que são dominantes, consegue compreender porque é que temos esta diferença que surge sempre nesta altura entre Portugal e Espanha? E para muitos empresários dizem, não é só uma questão de quem está perto da fronteira poder atravessar a fronteira e ter o seu carro abastecido de uma forma mais barata e poupar uns euros. É mais que isso, é quase uma questão concorrencial para os empresários portugueses que pagam os seus transportes e os seus produtos mais porque têm aqui o combustível mais caro. Não se pode fazer nada para acabar com esse fosso?
Pode, a nível político, nós devemos ter um
mercado. O que é que falta?
Bem, falta a harmonização fiscal. Obviamente, quando nós temos um país como Espanha que pratica impostos muito abaixo do que é a média europeia, e Portugal nem está muito desfasado, está mais ou menos dentro da média europeia, mas Espanha está claramente desalinhado. Portanto, é uma medida política, é uma opção do Estado espanhol. Aliás, devo dizer, o Estado espanhol acabou agora por decidir uma coisa que aparentemente não poderia decidir sem a autorização da Comissão Europeia, que foi a passagem dos combustíveis para a taxa reduzida de IVA. Aqui já vários partidos apresentaram propostas neste sentido e o que foi dito pela autoridade tributária foi que não podia ser feita essa mudança sem uma autorização expressa da Comissão Europeia. Portanto, nós temos de facto porque a grande diferença, se olharmos para todas as estatísticas, os preços antes de impostos em Portugal são idênticos aos de Espanha, muitas vezes até são ligeiramente inferiores. Portanto, a diferença está só na carga fiscal. Portanto, quando pergunto o que é que se pode fazer, harmonizar a carga fiscal entre os dois países.
Acha que é falta de coragem dos governos anteriores e dos atuais?
Eu não sei se é falta de coragem. Eu sei que não é difícil a tarefa entre gerar as receitas necessárias para suportar o funcionamento do Estado e toda a ação social que o Estado presta aos cidadãos, tem que ir buscar dinheiro a algum lado. São tudo umas questões de opções. há vários tipos de impostos. O imposto sobre os combustíveis é uma fonte de receita importante, que a seguir ao IVA e ao IRS e ao IRC é o imposto que mais rende ao Estado. Eu percebo que qualquer Ministro das Finanças deve ter alguma dificuldade em fazer contas e promover a redução. Eu só queria, se me permite, fazer aqui um pequeno comentário relativamente ao que disse o Dr. João Galamba. Eu estou de acordo com a maioria das coisas que ele disse, só queria fazer aqui uma ressalva. Há outras formas de descarbonizar sem ser eletrificar. E essas não devem ser menosprezadas. Nós, efetivamente, podemos manter as frotas atuais, não precisamos de a todos a correr comprar carros elétricos, porque podemos, promovendo os combustíveis de baixo carbono, nomeadamente os biocombustíveis numa primeira fase, os combustíveis sintéticos num futuro um bocadinho mais longínquo, podemos, mesmo usando as frotas atuais, reduzir drasticamente a nossa dependência energética de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo também protegemos o ambiente reduzindo as emissões. Não é só, é a eletricidade muito, mas não é só.
Meus senhores, muito obrigado e boa noite a ambos.
Boa noite.